Nós vamos falar agora sobre o lançamento do livro A Rebeldia do Precariado, do sociólogo Rui Braga, que busca fundamentar etnograficamente a crise da globalização neoliberal, aquela crise que se iniciou em 2008. E o estudo a partir da comparação entre três países. E é justamente com, né, o autor, professor, sociólogo Rui Braga, professor livre-docente de Sociologia da Universidade de São Paulo, ex-diretor do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania. Professor Rui, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Bom dia, como vai?
Eu que agradeço, Roxane, muito obrigado pelo convite.
Vamos então mergulhar nesse estudo, falando sobre a rebeldia do precariado. Bom, tudo começa com a crise do sistema, crise da globalização e a reação de parte da sociedade, de grupos da sociedade, a esse processo violento de achatamento que vem acontecendo, né? No emprego, no trabalho, na mão de obra, como é que esse processo, essa reação vem acontecendo. Acho que nas manifestações de 2013, aqui no Brasil, tão estudadas, claro, tem a ver com isso.
Claro, a partir de 2008, na verdade, você tem em escala global o aprofundamento de um processo de crise que vai ter uma série de efeitos sobre, principalmente, né, os regimes de proteção do trabalho em diferentes sociedades nacionais. E as respostas, né, políticas que foram adotadas, né, e implementadas por diferentes governos, né, apontaram numa direção que é uma direção de conter gastos, né, ou seja, as mal chamadas políticas de austeridade. Eu não gosto dessa expressão, porque eu considero que austeridade não é algo necessariamente ruim, pode ser algo bastante bom, porque ninguém quer desperdiçar nada, mas enfim, por isso que no livro eu costumo empregar a expressão austericídio, porque a rigor, quando você corta recursos da saúde e da educação, você está, na verdade, jogando contra a sociedade, ou seja, atacando, né, direitos e atacando os cidadãos. Então, o livro, ele procura dar conta da evolução desse processo de crise, né, em escala global, mas focando em três experiências nacionais, três casos, né, que são a África do Sul, o Brasil e Portugal, tendo em vista basicamente esta relação entre, por um lado, ataque aos direitos sociais e trabalhistas, a proteção do trabalho, a saúde, a educação, tudo aquilo que a gente está vivendo no Brasil hoje, né, de uma maneira muito aguda, mas que já existe uma série de exemplos históricos, né, mais recentes, que podem ser comparados para que nós possamos, inclusive, nos localizarmos como sociedade, ou seja, qual é o resultado dessas políticas de corte de gastos públicos e de ataques, né, à proteção do trabalho e aos direitos sociais. Então, o livro, ele assume uma perspectiva, né, que é exatamente a reação daqueles setores mais precarizados da população, né, das classes chamadas classes subalternas, né, que reagem a essas medidas, né, tendo em vista o aprofundamento aí da própria, vamos dizer assim, da crise e deterioração das suas condições de vida e de trabalho. As medidas são bastante conhecidas, o aumento do desemprego, mas sobretudo o aumento do subemprego, ou seja, o trabalho precário, porque a rigor ninguém consegue ficar desempregado muito tempo, então você tem que necessariamente se virar, né? Ou seja, se você não tem um emprego, por exemplo, no mercado formal, você vai ter que ir para o mercado informal de trabalho, o que significa que você vai ter que se virar de alguma maneira, aumentando muito o subemprego, né? A subocupação, aquela, vamos dizer assim, parte do estoque de empregos, enfim, dos empregos que são muito degradantes, que praticamente subremuneram e que reproduzem a pobreza. Então é um pouco esse o tom do livro, né? Uma análise comparativa das diferentes reações que esses setores mais precarizados eles engendram diante aí dessas políticas de austeridade que são implantadas neste contexto de crise.
Rui, de um lado, então, esse capitalismo globalizado em crise, de outro, as democracias ou social-democracias, os governos de centro à esquerda, voltados do centro para a esquerda, e mesmo com os governos de esquerda aqui no Brasil, em que você teve uma ligeira melhora da condição social, mas infelizmente com a crise que veio, algumas perdas do que se havia conquistado socialmente, né? Então, mesmo com estes governos, não se resolveu a questão social.
Não, infelizmente não. Na verdade, o que nós tivemos, né, nós vivemos hoje, um processo de transição em escala global, onde parte-se de uma situação em que o regime econômico de acumulação de capital, né, ele se apoiava muito sobre o processo de exploração do trabalho assalariado. É o que nós tivemos no país, né, nos últimos 13, 14 anos, com uma imensa, enorme, né, ampliação do mercado formal, do assalariamento, né, da forma salarial, como base do crescimento, né, um dos motores do crescimento. Hoje nós vivemos um momento de transição para uma outra economia, que é uma economia fundamentalmente baseada, né, naquilo que alguns chamam de espoliação social, ou seja, você não consegue ter um ganho suficiente explorando a força de trabalho, você avança, por exemplo, sobre a mercantilização da natureza. Haja vista, por exemplo, essa flexibilização das reservas florestais, você avança sobre a mercantilização, por exemplo, do trabalho, com o despojamento dos direitos sociais, a diminuição de direitos trabalhistas, você avança, por exemplo, sobre a mercantilização do dinheiro, com o aumento do endividamento das famílias, taxas de juros altas. Enfim, então você tem aí um processo...
O estímulo só pelo consumo, como a gente viu.
O estímulo do crédito, né? O crédito é uma mercantilização do dinheiro, porque na verdade o crédito, ele fundamentalmente ele tem por efeito, né? O seu sentido fundamental é endividar as famílias para que elas fiquem independentes do pagamento, consequentemente da taxa de juros, para consumir, né?
Uhum, uhum.
Então você tem aí uma situação bastante complicada. O que eu procuro destacar no livro, na verdade, é que essa situação de transição, ela marca a crise, o momento da crise, né? Então, mesmo, por exemplo, em Portugal, você tinha governos de centro-esquerda que, diante do aprofundamento do processo de crise pós-2008, o partido do governante era o Partido Socialista, né? Ele adota medidas de austeridade. Da mesma maneira que o governo Dilma também adota medidas de austeridade, ainda no seu primeiro mandato, quando ela contingencia propriamente recursos do orçamento da União, evitando gastos, né? E logo na sequência, no primeiro ano do seu segundo mandato, ela imposta Joaquim Levy como ministro da Fazenda, que fundamentalmente faz uma espécie de corte bastante linear, né, do gasto público, aprofundando o processo de crise econômica. Então você tem aí uma situação que é bastante conhecida, né? As medidas que são aplicadas e adotadas são medidas bastante conhecidas, sobretudo do ponto de vista do efeito recessivo, né, que elas causam, que essas medidas causam, e o principal atingido, né, por essas medidas é, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, o precariado urbano, que nesses contextos ele tende a se ampliar e, ao mesmo tempo, a, vamos dizer assim, se organizar para enfim, sair dessa situação, enfrentar essas políticas, né? Um pouco dessa relação que a gente trata no livro.
Na Europa, muito essas políticas de austeridade. E aqui no Brasil, quero saber também depois da África do Sul, professor, nessa comparação. Mas aqui no Brasil a gente tem, então, essa reação de parcela de grupos da sociedade, a tal rebeldia do precariado e esse fenômeno de junho de 2013, as manifestações que começaram com, em função do valor da passagem, do transporte, e ganhou aquela dimensão que todos vocês estudam, né, até hoje, é parte desse processo.
Quer dizer,
mas que poder de reação tem diante dessa estrutura toda que o senhor vem descrevendo, né?
No caso especificamente de junho de 2013, houve uma vitória dessa mobilização popular no tocante à queda do valor das passagens, né? Ou seja, existiu naquele contexto, naquele momento, né, uma ampliação dessa mobilização popular. Na minha opinião, eu procuro argumentar isso com dados no livro, né, a despeito de junho de 2013 ter sido efetivamente muito plural, um movimento muito plural, ou seja, com gente de diferentes procedências e classes sociais.
E diferentes demandas, né?
Diferentes demandas, né? Você teve dois processos. O primeiro deles é que, do ponto de vista sociológico, a maioria daquela população que foi às ruas era composta por jovens trabalhadores ganhando até 1,5 salário mínimo. Ou seja, era uma juventude que foi absorvida recentemente no mercado de trabalho brasileiro, preenchendo ocupações que pagam muito mal, normalmente no setor de serviços. Então, sociologicamente, você teve, de fato, um protagonismo desses setores. Jovens, ocupados, empregados, mas em condições bastante difíceis, né? Tanto em termos salariais quanto em termos das próprias condições de trabalho. E do ponto de vista da agenda, não digo da agenda que foi pensada, mas da agenda que foi improvisada nas manifestações de junho, você teve naquela pluralidade de demandas a decantação em torno de alguns eixos, né? Então você tinha a demanda por investimentos no transporte público, demandas ligadas ao aumento do investimento na saúde, demandas ligadas ao aumento do investimento na educação pública, ou seja, demandas que no seu conjunto exigiam mais Estado, ou seja, mais investimentos públicos, né? Por várias razões, isso aí é bastante conhecido entre aqueles que se debruçaram sobre o tema, porque na verdade essa população mais precarizada, principalmente os jovens, dependiam fundamentalmente do transporte, dos investimentos em saúde e da educação, em especial aqueles programas do governo, como o ProUni, por exemplo. Então você tinha aí sim um conjunto de demandas populares, né? O que veio depois de junho é muito complexo, é bastante difícil de analisar, porque existem muitas dimensões, muitos fatores que entraram em cena, mas eu acredito ao governo federal e à insensibilidade do governo federal em ter, logo em julho de 2013, cortado 10 bilhões do orçamento, contingenciado 10 bilhões, e em 2014 contingenciado 80 bilhões do orçamento, ou seja, essa insensibilidade, quando uma massa de gente pede mais Estado e o governo Dilma simplesmente dá um passo atrás e retira lá 90 bilhões do orçamento em 6 meses, o que significa que ela leu mal, o governo leu muito mal a conjuntura, abrindo um espaço muito amplo para que outras forças ocupassem esse papel de protagonistas contrários ao governo federal da época, né, ao governo do PT.
Interessante. Só falou um pouco em Portugal e na África do Sul.
Na África do Sul é um exemplo. A África do Sul é um exemplo bastante maduro, como eu costumo dizer, né, de implantação dessas políticas neoliberais. Quer dizer, elas datam a efetivação dessas políticas, elas datam sobretudo do governo Thabo Mbeki, que sucede o governo de Nelson Mandela, né? Então você já tem aí um quadro muito maduro de quais os efeitos que tem sobre principalmente aquela parcela majoritária da população formada por trabalhadores, né? Uhum. E os efeitos são deletérios, os efeitos são devastadores, né? E eu procuro destacar, enfim, no livro, com dados e principalmente com análise, né, de greves e de etnografias do trabalho que foram sendo realizadas ao longo dos anos, uhum. Eu procuro destacar o seguinte: à medida em que a proteção do trabalho, as políticas neoliberais atingem a proteção do trabalho e as formas de proteção elas se deterioram, elas se dissolvem, o que você tem, na verdade, é uma espécie de colapso entre aquilo que é, o que seria, né, o trabalho protegido e organizado, e aquilo que é o trabalho desorganizado e desprotegido. O que significa, a rigor, dizer o seguinte: na África do Sul, ter um emprego não significa um antídoto ou uma espécie de obstáculo ou barreira contra a miséria. Eu não estou falando da pobreza, estou falando da miséria. Então os trabalhadores, eles recebem tão pouco, eles estão tão distantes de qualquer forma de proteção, eles são tão, vamos dizer assim, explorados, espoliados, dominados no mercado de trabalho, principalmente, eu estou falando dos trabalhadores negros, que qualquer perspectiva ou possibilidade, horizonte de ascender aos direitos deixa de ser crível. Então eles passam a se virar de outra maneira, e essa outra maneira é o que eu chamo de um efeito deletério, ou seja, que é o aumento da violência social, principalmente nas comunidades de trabalhadores pobres, né? Que na África do Sul, como no Brasil também com as nossas favelas, é imensa, né? Enfim, essas comunidades são verdadeiramente imensas, acantonam uma parte substantiva da população. Então o que você tem é uma espécie de aumento da violência, com efeitos como, por exemplo, o aumento da violência xenofóbica, né? Porque o trabalhador nacional sul-africano vê o trabalhador negro imigrante como um inimigo. Então você tem inúmeros exemplos de violência, explosão de violência xenofóbica, com mortes e assim por diante. porque esses trabalhadores, eles não conseguem mais ter um emprego minimamente estável. Então, o que eles têm, na verdade, são oportunidades de trabalho. O emprego desapareceu e o que existe são oportunidades de trabalho, normalmente localizada naquele mercado mais ou menos informal, porque também não tem muito sentido falar em mercado formal e informal na África do Sul para esses trabalhadores, mas localizado naquelas empresas de terceirização, trabalho intermitente, tudo aquilo que a gente está importando para o Brasil hoje com a aprovação da reforma trabalhista. Então, o exemplo...
Pensava nisso justamente na tal reforma trabalhista.
O que a comparação entre Portugal e África do Sul nos permite fazer, na verdade, é localizar melhor qual é vamos dizer assim, quais os efeitos que nós devemos esperar da generalização desse tipo de trabalho intermitente, trabalho terceirizado, que tem efetivamente o potencial de alterar estruturalmente o mercado de trabalho no Brasil nos próximos anos. Então, o que eu digo, olha...
E veio para ficar, não tem volta isso, né?
Eu espero que...
Eu tô perguntando isso, professor, porque olha, tô aqui lendo a notícia, sindicatos franceses organizam greve contra a reforma trabalhista de Macron, diferenças entre as duas realidades, mas lá também e na Europa parece ser um processo irreversível.
É um processo avassalador, porém eu não diria que é irreversível, quer dizer, como sociólogo eu sei que tudo que é socialmente construído pode ser socialmente construído de outra maneira.
Felizmente.
Então assim, mas é de fato muito difícil, é uma conjuntura muito, muito complicada, e no livro também destaco isso, ou seja, a única solução possível hoje para reverter essa avalanche, né, de notícias terríveis para os trabalhadores, para quem vive do salário, né, é basicamente apostar numa aliança entre, uma aproximação, eventual aliança, entre esses setores mais precarizados, que em inúmeros países do mundo estão se transformando, né, esses setores, na imensa e esmagadora maioria da população trabalhadora, e o trabalho organizado, sobretudo na forma de sindicatos. Para isso, os sindicatos precisam se reinventar. Eles precisam deixar de ser sindicatos burocráticos, burocratizados, muito distantes, né, das respectivas bases, tem que se abrir para demandas mais globais, é o que a literatura costuma chamar de sindicalismo de movimento social. Eles têm que ser mais dinâmicos, incorporar demandas globais e, a partir daí, elaborar algum tipo de estratégia política capaz de forçar um recuo dessas forças da mercantilização do trabalho.
E vejo também, quero ouvir sua opinião, para a gente encerrar, mais uma possibilidade, que são estes grupos sociais que se organizam e criam movimentos, atos, manifestos e grupos que tentam, né, buscar representantes, até participar da política, mas fazem isso a despeito dos partidos. Esses grupos, esses movimentos, isso também parece ser muito novo, mas promissor.
Eu acredito que sim, é onde vejo, vamos dizer assim, um horizonte aí de esperança, né? Ou seja, nesse processo de automobilização...
Me fugiu o termo certo, não são colaborativos, tem um outro termo. Esses...
Solidários, enfim.
Solidários, é.
São movimentos que buscam, na verdade, dar conta de uma realidade muito presente, muito, muito crítica, né? Mas que sabem ao mesmo tempo que os partidos ou a forma política tradicional não consegue efetivamente
não
chegar
conta.
Até eles. Né? Então a gente tem no Brasil inúmeros movimentos sociais, eu destaco, por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? O MTST, que avança e lidera, enfim, encabeça uma frente de outros movimentos sociais, inclusive o movimento estudantil, inclusive o movimento sindical, que é a Frente Povo Sem Medo, que tem efetivamente estabelecido uma relação colaborativa com outras frentes de sindicatos e movimentos sociais, como a Frente Brasil Popular, e são esses setores mais dinâmicos, né, que no último período estiveram à frente desse processo de resistência, por exemplo, à reforma trabalhista, e que em alguma medida estão tentando organizar a resistência à implantação dessas reformas, como por exemplo a reforma previdenciária, né?
Mas o Sem-Teto ainda não está muito ligado a partido político?
Muito pouco, na verdade. O movimento é bastante autônomo, eles tiveram uma relação de negociação conflitiva com o PT quando o PT estava no poder, por uma razão muito simples: como todo movimento social, ele precisa apresentar dois pontos, resultados.
Exatamente.
E você não apresenta resultados se você não negociar.
Aí vem a frustração e vem...
Exatamente. Então,
o próprio movimento trabalhador, o MST,
Sim, é um outro movimento que...
Teve uma frustração gigantesca.
Sem dúvida, né? sem dúvida alguma. Uhum. Essa é a grande encruzilhada, né?
É.
O governo do PT, em grande medida, ele basicamente apostou num processo de desmobilização desses movimentos sociais. Hoje a realidade é outra, totalmente diferente, e para que a gente possa reverter esse conjunto de ataques, né, a gente precisa, na verdade, mobilizar as pessoas, engajar as pessoas num processo político de esclarecimento, autoesclarecimento, organização, auto-organização, a fim de fazer com que essas políticas elas sejam contidas.
Não tem outro caminho, né? A sociedade tem que se organizar e mudar. Exige mudança ou mudar.
Felizmente, empurrar, gente descobriu que não há essa história de que você terceiriza a sua agenda para o governo.
Não adianta, não é de lá do Brasil, daqueles gabinetes, que vai sair a decisão.
Definitivamente não é.
Essa é a saída para esse país.
O que a gente precisa fazer é se engajar na política, mas de uma maneira, vamos dizer assim, independente dos atuais partidos.
Muito bem. Olha, poderíamos ficar aqui conversando, professor, por mais uma hora. O assunto é interessantíssimo, muito interessante. De todo fato, estamos aqui, partimos do lançamento do livro A Rebeldia do Precariado, do sociólogo Rui Braga, que eu agradeço muito a presença aqui no nosso estúdio, professor livre docente de Sociologia da USP e ex-diretor do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania. Editora?
Boitempo.
Boitempo.
Está sendo lançado agora, quinta-feira, no Auditório da Geografia, às 18 horas, num debate comigo, né?
Uhum.
Com o André Singer, professor da Ciência Política, e com o Guilherme Boulos, coordenador nacional do MTST. Muito obrigado pela oportunidade, Roxane, de estar aqui compartilhando essas questões com vocês.
Muito obrigada mais uma vez.